Ciência e Tecnologia.
Neste domingo foi comemorado o Dia da Mulher. Você sabia que só 2 em cada 10 pesquisadores da área de física são do sexo feminino? Esses dados são do CNPq e mostram que as mulheres ainda ocupam pouco espaço em algumas carreiras científicas, especialmente da área de exatas. Mas contrariando as estatísticas, uma cientista brasileira tem se destacado nessa área. É a professora da UFGRS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Thaisa Storck Bergmann, uma das vencedoras do Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência. A iniciativa visa incentivar desde jovens pesquisadoras até as mais renomadas. Em entrevista concedida à repórter Maria Dulce Miranda, a professora Thaisa Bergmann explica a pesquisa sobre buracos negros que lhe rendeu a premiação e fala sobre os desafios de ser mulher e mãe no mundo científico.
Conversa agora com a professora da UFRGS, vencedora do Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência, Thaisa Storck Bergmann. Bom dia, professora.
Bom dia.
Professora, a área de pesquisa da senhora é astrofísica extragaláctica, com foco nos processos de alimentação e feedback de buracos negros supermassivos em galáxia. A senhora podia contar para nós um pouquinho do que é essa pesquisa e quais foram as descobertas?
Hoje em dia, nós sabemos que a maioria das galáxias tem um buraco negro no seu centro. Esse buraco negro tem massas que podem variar de 1 milhão até 1 bilhão de vezes a massa do Sol. Então, eu tenho observado qual é que é a interação do buraco negro com as galáxias e como influencia a evolução da galáxia. Então, eu fiz uma descoberta há vários anos atrás de uma galáxia que não era ativa, a formação de um disco de acreção. O que significa isso? Houve uma captura ou de uma grande nuvem de gás ou de uma estrela que foi desmanchada e formou um disco. Ele tem um movimento kepleriano, que é cada vez mais rápido, a velocidade cada vez maior perto do centro, e a matéria acaba caindo no buraco negro. E esse disco emite radiação, e eu descobri essa radiação. A partir da radiação, eu pude calcular a velocidade do gás no disco e vi que era da ordem de 10 mil quilômetros por segundo. Eu tenho acompanhado também como o material mais longe vai chegando até o centro para formar o disco de acreção. Eu vejo braços espirais, que a gente chama nucleares, não são aqueles grandes braços espirais, que eu vejo a assinatura de que o gás está se movimentando em direção ao centro. Mas o efeito de feedback é que no disco de acreção, bem próximo ao buraco negro, são gerados jatos de gás, de partículas aceleradas, e esse jato empurra material para fora da galáxia, e isso influencia a evolução da galáxia. No momento em que eles produzem esse feedback, eles regulam o crescimento das galáxias, porque as galáxias crescem pelo acréscimo de gás e formação de novas estrelas.
Essa área ainda é pouco conhecida. Como que a senhora se interessou por estudar os buracos negros?
Eu comecei estudando galáxias e a região central de galáxias. A minha orientadora do doutorado, ela estudava os processos nucleares nas galáxias, né? E ela, então, me deu o tema de doutorado estudar um grupo de galáxias que a gente chama ativa, né? E as galáxias ativas são aquelas em que tem os jatos, ejeções do núcleo associadas ao processo de acreção do buraco negro. Então, eu observava esse tipo de galáxia e fui me interessando. Então, a fase ativa é a fase em que o buraco negro está capturando matéria. E é essa que eu comecei a observar e continuo observando até agora.
Professora, segundo a Unesco, ainda precisam avanços para alcançar equilíbrio de gênero na ciência. Apenas 30% dos pesquisadores no mundo são mulheres. A área de pesquisa da senhora é predominantemente masculina. Os dados do CNPq mostram que só 20% dos pesquisadores brasileiros da área de física são mulheres. Houve alguma dificuldade por ser mulher no universo considerado masculino?
Existiu um pouco de dificuldade. Quando eu tive o meu filho mais jovem, ele tinha 4 meses e eu queria amamentá-lo até os 8. Mas eu tive a oportunidade de ter um turno de observação e daí eu pedi para o diretor do observatório para levar o bebê, né? E eles acharam aquilo muito estranho. No começo ele disse não. E eu tive que conversar com várias pessoas, pedir ajuda, até que eu consegui convencê-los. E ele conseguiu um alojamento para mim, um pouco afastado dos alojamentos dos demais astrônomos, né? O medo dele é que o bebê fosse perturbar o repouso dos astrônomos. O homem não tem que passar por esse constrangimento de ter que conseguir isso aí. Poderia ter outras mulheres que teriam desistido, né?
E na avaliação da senhora, o que é preciso ser feito para que as mulheres possam se inserir mais nesses ambientes científicos que tradicionalmente são mais masculinos?
Eu acho que tem também um papel importante da mídia em valorizar mulheres cientistas. Se tu perguntar para uma menina o que ela quer ser, aposto que um grande número delas vai dizer, eu quero ser modelo, atriz ou coisa desse tipo, porque esses são os papéis femininos que são valorizados na mídia. Por outro lado, existem essas dificuldades práticas, né, que têm que ser resolvidas por toda a sociedade. O cuidado com os filhos, de não ficar só nas costas da mulher. Eu acho que está melhorando essa situação, mas ainda está longe de ser ideal, né?
A senhora é uma das vencedoras do prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência, a única brasileira ao lado de 5 estrangeiras. Que avaliação a senhora faz à área de pesquisa aqui no Brasil?
Eu acho que a gente tem um certo apoio, vem progredindo com os anos, né? Mas eu acho que poderia ter mais apoio. Pesquisadores sofrem com burocracia, a gente propõe um projeto e fica muito amarrado na hora de executar. Tem muito controle que tolhe, às vezes, iniciativas dos pesquisadores e se desanimam frente a toda a burocracia, né? Eu acho que também cientistas jovens demoram muito para entrar na carreira do CNPq. Então eu vejo algumas dificuldades que talvez sejam maiores do que lá fora em outros países.
Professora, como foi receber esse prêmio? O que é que ele representa para o reconhecimento da pesquisa no país?
É muito gratificante a gente receber um reconhecimento. E certamente, para mim, é um prazer imenso, uma visibilidade importante. Eu tenho que agradecer também muita gente, né, que a gente só chega numa posição, um reconhecimento desses, com a ajuda de todos os meus alunos de pós-graduação, a própria minha orientadora e a minha família e os amigos, né? É um reconhecimento para todos nós. E eu acho que é bom para o Brasil também, né? Que reconhece que a pesquisa no Brasil é de bom nível. E é realmente.
Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Thais Stock Bergman, ganhadora do Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres da Ciência, obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Foi um grande prazer.
Thais Stock Bergman concluiu a graduação e o doutorado em Física pela UFRGS e fez pós-doutorado na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, em Instituto Telescópio Espacial. As outras cientistas que vão receber o Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência neste ano são do Canadá, China, Marrocos e Reino Unido. A entrega deve ocorrer ainda neste mês em Paris, na França. As laureadas recebem um prêmio no valor de R$ 100 mil.